As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevê-se para este sábado e domingo subida da temperatura máxima do ar. Este cenário meteorológico irá traduzir-se no aumento do índice de risco de incêndio já a partir de hoje. Considerando a previsão meteorológica, esperam-se condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais, em especial na região sul e na região do Vale do Tejo. Assim, para os locais onde o índice de risco temporal de incêndio seja igual ou superior ao nível muito elevado, não é permitido o uso de fogareiros e grelhadores. É proibido em todo o espaço rural, salvo os usados fora de zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É proibido o lançamento de balões com mecha acesa e de foguetes. O uso de fogo de artifício só é permitido com autorização das câmaras municipais. Em virtude da declaração da situação de alerta emitida, é ou ainda proibido em todo o território continental a realização de queimadas extensivas e de queimas de sobrantes de explorações. A Autoridade Nacional de Proteção Civil recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente através da adoção das medidas necessárias de prevenção e precaução na utilização do fogo em espaços rurais, observando as restrições em vigor e tomando especial atenção à evolução do perigo de incêndio para os próximos dias, disponível junto dos sites da internet da autoridade e do IPMA, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, junto dos gabinetes técnicos florestais das câmaras municipais e dos corpos de bombeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, procedeu à detenção em flagrante delito de dois suspeitos de prática de lenocínio. O crime de investigação tem sido praticado há vários anos numa habitação localizada na cidade de Torres Novas por uma mulher de 33 anos, sem profissão, que, com intenção lucrativa, tem fomentado o exercício da prostituição por parte de outras mulheres, tarefa que contava com auxílio material do segundo detido, um homem de 67 anos de idade, que neste contexto prestava serviço de segurança à atividade e executava outras tarefas conexas. No decorrer das buscas realizadas foram apreendidos documentos e outros objetos suscetíveis de servirem de prova da atividade ilegal exercida. Os detidos foram sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana deteve um homem de 39 anos pela prática de um roubo na localidade de Benavente. A ação policial foi desencadeada na sequência de um inquérito de âmbito criminal que decorria há cerca de 6 meses e que investigava o referido roubo cometido na via pública na localidade de Corujo, onde a vítima, um homem de 67 anos, foi gravemente agredido durante a consumação do ilícito. No decorrer da investigação foi possível apurar o seu autor com antecedentes criminais pela prática de condução sem carta e pelo crime de furto, tendo sido emitido um mandado de detenção que, após seu cumprimento, culminou na detenção do suspeito, tendo sido presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de coação de apresentação bissemanais no posto policial de sua área de residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Estação dos Correios de Mar, situada na Avenida Marquês de Tomar, foi palco para o lançamento do postal oficial da Festa dos Tabuleiros 2019, numa cerimónia que contou com a presença de inúmeras individualidades, desde logo a mordomo Maria João Moraes, para além de Anabela Freitas, Presidente da Autarquia Nabantina, José Pereira, Presidente da Assembleia Municipal, entre outros eleitos e elementos da Comissão da Festa dos Tabuleiros. Repete-se desta forma uma iniciativa que já tinha acontecido há 4 anos, precisamente na antecipação da Festa de 2015. No período de intervenções, registo para as palavras de Felipe Infante, do CTT, que explicou os moldes desta parceria.
A fazer o lançamento do inteiro postal da Festa dos Tabuleiros. Não é o primeiro, não é o segundo ou o terceiro, e seguramente vamos continuar a comemorar por mais anos e anos e anos, de 4 em 4 anos. Pronto. Eu não sou de Tomar, tenho o prazer de estar a trabalhar com esta equipa, portanto, há já 4 anos, e a conhecer um bocadinho desta história, que ouvimos falar nos livros. Portanto, eu sou mais a sul, resido mais a sul, portanto, a história de Tomar é conhecida e faz parte dos livros, mas estar a inteirar-me desde o primeiro momento, portanto, desta festa grande, tem sido para mim uma descoberta. E o que eu fazia agora, portanto, era convidar a mordomo Maria João Moraes para nos contar um pouquinho mais sobre esta história, que eu tenho seguramente curiosidade e que alguns já conhecerão.
Maria João Moraes, mordomo da Festa dos Tabuleiros, recuou então à essência do evento, dando a conhecer alguma da história que lhe está associada.
Olhamos aqui para as imagens que temos e não temos a mínima dúvida que se trata de uma festa do culto do Espírito Santo, comum a várias localidades do, do país, que foi introduzida quando a rainha Santa Isabel casou com o rei Dom Dinis, e que a partir de Alenquer se espalha por todo o reino, mas que em Tomar, no século XVI, toma uma particularidade única, e essa particularidade única é o tabuleiro. Terá a ver com a decoração manuelina que nós temos à volta da janela do capítulo? Provavelmente. Os investigadores dizem que tem tudo a ver o trabalhado do nosso tabuleiro. O nosso tabuleiro, que mais não é do que uma ofrenda em forma vertical, e que, olhando aqui para as imagens que temos e que vão estar no postal, muito bem escolhida as imagens que ali estão. Primeiro porque nós temos este conjunto bonito, que é a portadora do tabuleiro com o tabuleiro, as vestes brancas, a ofrenda que se faz ao Espírito Santo.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, quis passar a mensagem de que o espírito de partilha, que é envolvente à festa, possa ser uma realidade a cada dia e não apenas de 4 em 4 anos.
Que acho que é um espírito que devemos partilhar ao longo dos 4 anos e não só no ano da festa. E, portanto, também tem aqui um caráter pedagógico, que todos os tomarenses se envolvam e que tenham orgulho naquela que é a sua terra, e este orgulho que seja durante os 4 anos, portanto, 4 em 4 durante a sua vida toda. Mas quero fazer aqui um agradecimento muito especial ao CTT, que desde a primeira hora, quando a Câmara lançou o desafio para o lançamento do postal, vice-presidente esteve sempre ao nosso lado, precisamente também naquilo que é o espírito da festa, da partilha, da solidariedade, do trabalho em rede. E isso é que é importante. Porque o postal, numa era em que nós comunicamos, aliás, vinhamos para cá, permitam-me aqui um parênteses, e a única coisa que nós recebemos na caixa do correio é contas. Portanto, eu acho que sabe muito bem a gente receber um postal. É diferente, é tão bom, não é? É um miminho tão bom. E, portanto, o postal tem um caráter afetivo, as cartas têm um caráter afetivo. Enquanto que aquilo que nós trocamos pelos mails, pela internet, é mais impessoal. E nós não nos podemos esquecer, e aquilo que a Maria João aqui disse é verdade, a festa é feita pelo povo e é para o povo. E, portanto, o que conta sempre naquilo que são as nossas ações são as pessoas. E quando chamamos as pessoas, elas vivem presentes.
Sob o lema Celebrar a Vida, a Associação Luís Boa Vida de Tomar vai homenagear neste domingo o seu fundador, neste caso, um ano após o seu falecimento. Num texto publicado na rede social Facebook, a Associação recorda Luís Boa Vida como um amante da vida, bem disposto, sempre com uma graça para dizer. E, apesar embora seja o dia 27 de maio de 2018 a data do seu falecimento, as iniciativas que escolhemos para o relembrar vão ter incidência no dia 26 de maio, até pelo simbolismo da mensagem que pretendemos transmitir. Celebrar a vida e vivê-la com a generosidade e a postura que o mesmo teve ao longo da sua vida. Refero esse mesmo texto. Nesse sentido, neste domingo, a partir das 17h30, haverá registro para a apresentação do livro Centro Interpretativo Tomar Templário.
Rádio Web, a primeira a informar.
O regulamento do cartão do bombeiro voluntário, medida que pretende reconhecer e valorizar o trabalho desenvolvido pelos homens e mulheres que se colocam ao serviço da comunidade na defesa de bens e pessoas, foi aprovado na reunião da Câmara Municipal de Ourém, realizada no último 20 de maio. Após conclusão do processo de consulta pública, foi apresentada a versão final do regulamento, que será agora submetida à apreciação final pela Assembleia Municipal de Ourém. As normas associadas ao cartão social do bombeiro voluntário definem os direitos, deveres e regalias que os elementos que integram de forma voluntária as corporações de bombeiros, concelhias, poderão usufruir. Serão beneficiários desta medida porque os bombeiros voluntários do quadro ativo e do quadro de honra, além dos filhos com idade até aos 18 anos, ou estudantes até aos 25 anos que estejam a cargo destes. A criação do cartão do bombeiro voluntário enquadra-se nas competências da Câmara Municipal, enquanto apoio à atividade de natureza social, cultural, educativa, desportiva e recreativa, podendo conceder um regulamento, isenções parciais ou totais relativamente a impostos ou tributos próprios, observando sempre o princípio da igualdade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já a partir deste sábado e até segunda-feira, das 20 às 22 horas, que a tenda do Mercado Municipal de Tomar recebe o primeiro de três seminários organizados pela Associação Internacional de Temperança, conjunto de iniciativas que se centra em como controlar o stress na família e as relações humanas e na alegria de viver, nestes últimos dois casos, de 15 a 17 de junho e de 13 a 15 de julho, sempre no mesmo horário. Hertz falou com Daniel Bastos, o presidente da secção portuguesa da Associação, que começou por explicar qual o papel desta entidade e o respectivo percurso.
O ser humano é constituído por várias dimensões, a dimensão física, mental, também a dimensão social, que são os relacionamentos, e também a parte espiritual, a dimensão espiritual. Para podermos adquirir uma melhor qualidade de vida, para podermos viver melhor, para sermos mais felizes, nós precisamos de cultivar bons hábitos e precisamos de ter uma abrangência em tudo aquilo que fazemos e cultivar cada uma destas dimensões. Portanto, o stress é um dos maus do nosso tempo, não é? Porque andamos todos muito, muito ocupados e é preciso ter muita atenção ao nosso estilo de vida. Muitas vezes, a forma como comemos, a atividade física que fazemos ou que deixamos de fazer, também a questão do sono, do descanso, estas são questões absolutamente essenciais. Para além disso, é preciso uma pessoa também estar bem organizada, pensar bem a sua vida, refletir sobre as suas prioridades. E tudo isto constitui-se como as chaves para nós gerirmos o nosso stress. Nós precisamos de stress. Os stressores existem e o que nós precisamos é de gerir da melhor forma. Ora, uma das fontes de stress muitas vezes tem a ver com os relacionamentos e, em particular, a família. Há princípios que são fundamentais para nós podermos ter bons relacionamentos. O tempo que é necessário, a forma como nos relacionamos uns com os outros. Portanto, este seminário das famílias está a recuperar alguma coisa que é essencial e que tem-se perdido um pouco no dia-a-dia da vida moderna. A alegria de viver, vamos dizer que é o culminar destes seminários, será o último. E é importantíssimo, portanto, nós termos bem presente aqueles que são os objetivos.
No âmbito do Projeto Maria, uma iniciativa que visa criar uma estratégia integrada de intervenção para a área da violência doméstica e do género, no Médio Tejo, estão a decorrer um conjunto de workshops. O próximo, sobrenado ao tema Vítimas Particularmente Vulneráveis, irá realizar-se a 6 de junho, entre as 10 e as 17 horas, no auditório do Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação. O evento será dinamizado por Dália Costa, professora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. O workshop tem entrada livre, mas carece de inscrição e deve ser formalizada junto do site formaçãosim@sim.pt até 31 de maio.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal do Entroncamento recebe o projeto AMANTA, promoção de competências, que atua ao nível do desenvolvimento de competências linguísticas na primeira e segunda infância, com vista à promoção do sucesso educativo das crianças. AMANTA tem vindo a desenvolver atividades de promoção do desenvolvimento da linguagem e literacia, tendo em conta a importância que estas têm para o sucesso de aprendizagens académicas futuras das crianças. As sessões integram o programa PEDIM, Operação Crescer na Cidade, cofinanciado pelo Centro 2020 no âmbito do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial do Médio Tejo, e consistem na leitura de uma história seguida de atividades lúdicas, onde são estimulados os aspectos relativos à consciência fonológica, memória auditiva, oralidade, atenção, entre outros. O próximo evento ocorre 8 de junho, com a peça Corre-Corre, Cabecinha. As sessões são dirigidas ao público infantil e estão marcadas para as 11 horas na Biblioteca Municipal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Realiza-se por todo este fim de semana, pelo quinto ano consecutivo, a Festa das Coletividades e Casas Regionais de Lisboa. A iniciativa tem lugar na Alameda do Afonso Henriques, junto à Fonte Luminosa. São dezenas de tasquinhas com petiscos típicos que vão ocupar a Alameda. A entrada é livre e os concertos, os espetáculos de dança e os jogos tradicionais são outras das principais atrações da iniciativa, onde marca também presença a Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa. A IERT esteve a propósito à conversa com Carlos Calinha, o Presidente da Direção da Casa, que deu conta da importância da participação da Casa do Conselho de Tomar neste evento.
Como esta, assim como outros eventos onde as casas regionais possam estar a fomentar e a promover os produtos regionais, será sempre muito útil. E será essa a principal razão da existência das casas regionais, é de alguma forma promover os produtos que as suas regiões têm. No caso em particular da Casa de Tomar, sim, isso é muito importante. Toda esta colaboração com as outras casas regionais, digamos, onde for possível, do ponto de vista logístico e humano, estar presente, pois nós faremos questão de estar presente a promover a nossa cultura e os nossos produtos, né? E a nossa região. Vai estar presente a promover os produtos é o fumeiro Fernando, que fizemos o convite e eles rapidamente acederam ao nosso convite para estar, digamos, a promover os produtos de Tomar, neste caso os produtos específicos da sua atividade, o fumeiro. Iremos também ter uma banca específica para promover com flyers e, digamos, coisas relativas à festa dos tabuleiros. Portanto, iremos ter lá flyers e revistas alusivas à festa dos tabuleiros, do qual também vamos ter a nossa revista Outomarense, o nosso boletim Outomarense, do qual há uma edição especial com página central a falar da festa dos tabuleiros. Mas, essencialmente, digamos, vamos ter o fumeiro, o Fernando. O nosso entendimento nesta situação é que as casas regionais farão sentido a sua existência se for para estar próximo das suas gentes. E estando próximo das suas gentes é alavancando a sua marca, alavancando os seus produtos, alavancando as suas gentes. As casas regionais podem ter um papel muito importante se encontrarem aqui a sua razão da sua existência. Em nosso entendimento, a sua razão da sua existência é, de alguma forma, fazer a ponte entre as suas gentes locais, as suas gentes, as suas terras, e aqui Lisboa. Estamos a falar aqui em Lisboa porque é onde nós estamos. Todavia, nós estaremos sempre muito receptivos aonde se possa encontrar comunidades, no nosso caso em particular os tomarenses. Estaremos sempre muito receptivos em colaborar com todas as iniciativas que possam surgir. Quando eu digo este tipo de iniciativas, no caso dos nossos tomarenses residentes fora do nosso país, que sejamos imigrantes, estaremos muito receptivos também em encontrar pontos de forma a irmos mais próximos das nossas gentes e da nossa cultura.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Decidi interromper a saga se eu fosse presidente da Câmara Tomar Bolhada porque morreu um homem que eu considero o grão-mestre do Fatias de Cá e gostava de o celebrar. Peter Brook. Foi o João Mota que trouxe para Portugal os seus ensinamentos depois de ter passado uma temporada com ele. Desta aprendizagem resultaram cursos de preparação de atores que tinham a graça adicional de usar umas canas e espetáculos notáveis na comuna como A Ceia, Fogo ou A Mãe. Mas é o livro de Peter Brook, O Espaço Vazio, que se tornou para mim o documento fundador da minha perspectiva teatral. Depois tive a sorte de o conhecer em Paris, quando fui ver a sua Carmen de Bizet, para o convidar a participar no Festival de Teatro de Tomar que o Fatias de Cá estava a organizar para 1982. Modéstia à parte, ele deu logo por mim porque eu levava vestido o meu capote preto, idêntico ao que o toreador usava na ópera do Teatro Bufo do Norte. O teatro tinha ardido e foi cedido pelo governo francês a Peter Brook. Quando lhe perguntaram que obras desejava fazer, ele terá respondido: deixem ficar como está. E assim ficou, sem palco, as paredes manchadas e com umas bancadas não muito confortáveis a fazerem de anfiteatro. Pude assim consubstanciar o início do livro que, quando li pela primeira vez, se me revelou como uma epifania. Posso usar um qualquer espaço vazio e dizer que é um cenário despojado. Se uma pessoa andar por esse espaço enquanto outra a observa, temos tudo o que é preciso para se ter realizado um ato teatral. E, no entanto, quando falamos de teatro, não é isto que nos referimos. Palavras como cortina vermelha, projetores, improviso, riso, penumbra, são confusamente misturadas com a palavra teatro, que pode ser usada de outras maneiras. Vou tentar compor a palavra em quatro acessões para descobrir quatro significados diferentes, e assim falarei de um teatro letal, de um teatro ritual, de um teatro tosco e de um teatro imediato. Nestes quatro capítulos do livro, Peter Brook sistematiza aquilo que o teatro foi e é para o homem enquanto realização de si mesmo e define o teatro necessário, que é o que merece todo o meu entusiasmo e que se mantém em mim como uma bênção maldita ou uma maldição bendita, já nem sei, desde o Jardim de Escola. Até daqui a 15 dias, se não for antes, para voltar à bolha do Se Eu Fosse Presidente da Câmara de Tomar.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.